outra frequência. O rock pop indie nacional e suas histórias.
Oi, eu sou a Júlia Novaes.
E eu sou o Caio Bars.
E estamos começando mais um Outra Frequência.
No ar pela Rádio USP, todo domingo às 18 horas.
Na mkkwebradio.com.br, toda quarta às 10 da noite e sábado às 14 horas.
Também durante a programação da Audioatividade, audioatividade.com.br, nos aplicativos também da Audioatividade, da MKK.
E nos nossos também,
nos
né?
Nossos.
A gente tá no site, no radiooutrafrequencia.com.br, mas também...
aplicativo é site.
Mas também nos aplicativos de podcast,
que não são
né?
nossos.
Que não
mas
são
estamos
nossos,
neles.
Mas estamos lá, muito
iTunes,
bem.
iTunes, enfim, podcast. É. No...
Bom, hoje a gente vai fazer um programa especial, né, Caio?
A gente vai fazer um programa especial porque a gente passou aí 3 semanas fazendo entrevista,
é
né,
É verdade.
Julia? Não foi uma coisa
desvirtuando
prevista.
Desvirtuando nosso
né?
programa,
acabou acontecendo.
Né?
E aí ficou acumulado um monte de música pra gente tocar.
É verdade, muitas estreias, né?
Especialmente estreias, que é o que a gente mais gosta de fazer no programa.
Pois é, a gente geralmente faz no mínimo 3 por programa. É e isso. Aí quando tem convidado não dá pra fazer, né?
Então como a gente ficou 3 semanas sem fazer, a gente vai fazer um programa hoje pra dar aquela compensada. Só com banda e artista novo que nunca passou antes pela Outra Frequência, Júlia.
Muito bem, então, especial, só estreias aqui no Outra Frequência. E a gente vai começar por um cantautor, o cantautor e músico, Siso.
Siso, como o dente.
Isso,
é isso?
Como dente.
Tá.
O dente da sabedoria.
Olha só.
Bom, o último lançamento do Mineiro foi seu último CD, o Saturno Casa 4.
Um disco que tem produção do próprio cantor e também de uma turma de produtores, né? Que é o Christopher Matti, o Lassiten... O Alexis Gotsis e o Metabana.
Pois é, o Caio tá falando assim,
não
com esse
ideia,
sotaque brincando.
Certo.
Porque, na verdade, os dois primeiros, o Christopher e o Lassiten, são brasileiros.
Ah,
o
Christopher e o Lassiten
os outros dois não são brasileiros.
Os outros não. São.
Não, são de outros
são
lugares.
Gringos.
Gringos, exatamente.
Então teve esse time de produtores, certo?
É.
E também teve participação no disco.
Teve.
Teve a Letrux e a Paula Calvaciuk, que a gente já tocou aqui.
É verdade. Bom, é dele que a gente vai ouvir, então... O single O Amor é uma Arma de Destruição em Massa, que foi lançada com o lyric video.
E é nessa faixa que tem a participação da Letrux, você vai ouvir. Além de cantar, também declama trechos de 2 obras de Anis Nin, né? Que são as obras Fogo e Henry and June. São obras compiladas dos diários da autora.
Hoje eu ouvi, então, O Amor é uma Arma de Destruição em Massa, com o Siso, um single do disco novo dele, Saturno Casa 4.
Vai!
Fumaça densa que sufoca e devassa qualquer juízo. Mas esse amor que te dá riso e te desembaraça, que no improviso te conforta e te abraça e se faz preciso.
Vem me desintegrar, meu bem, me deixa só o pó.
Vem desorientar também, desatar todo nó.
Vem me eletrocutar, meu bem, nunca me deixe só. Porque isso não se faz com quem te faz tão bem também. Elétrica que grita quando passa, sem sobreaviso.
Mas esse amor que deixa firme como argamassa, que idealiza, dá motivo e toda graça, porque é preciso.
Eu tenho sido bem confortado com você, mas eu lhe advirto, eu não sou nenhum anjo. Eu penso principalmente que eu sou um pouco bêbado. Eu amo. Eu vou pra cama agora. É doloroso demais ficar acordado. Eu sou insaciável. Eu vou lhe pedir pra fazer o impossível. O que é, eu não sei. Você me dirá, provavelmente. Você é mais rápida do que eu.
Vem me desintegrar, meu bem. Me deixa só o pó.
desata todo nó.
Vem me eletrocutar, meu bem, nunca me deixe só, porque isso não se faz com quem te faz tão bem também.
Isso não se faz com quem te faz tão bem também.
Isso não se faz com quem te faz tão bem também.
É por saber muito bem que a sabedoria impede a felicidade que existe no equilíbrio entre um dia de sábio e outro de tolo.
Vamos ouvir outra música.
Cachaça, essa geração buscava um sinal pela glória do petróleo abundante das galáxias de nosso Deus lindo que fez surgir o leque que ouviu dinheiro. Torna bom pela graça de dizer em juízo que leque é ter ou não ter. Sem prejuízo da alegria, ganhos rápidos, leque em Congonhas, Guarulhos, SDD, cidades, leque dançando, McDonald's, Pachamama, FDS, ressaca de tudo por nada. O novo mundo dos direitos humanos. Resistir numa máquina, na moral, aceitemos os poucos bem acima da renda per capita. Narcisistas do mal, é o fim. Felizes dos que vão morrer pra eternidade. Leque no Barcelona, leque em realidade virtual, leque na lancheria do parque, beira do lago, parque da cidade, boa viagem, Oranienstrasse, ou Oxford, Teotihuacan, Chapultepec, Macarena, leque rebelde. Leque rebelde, leque rebelde. Rebeldia, alegria, leque por leque. Vida, leque, vida, leque, vida.
acabamos de ouvir Action Lacking A, do Negro Léo, featuring, ou convidando, né? Acho que seria mais o caso em português.
Com participação especial de...
Com participação especial de Fezinho Patati.
Agora, o nome é Action Lacking, então deve ser Action Lacking A. Talvez,
pode,
né?
Ser, pode ser.
Porque Action Lacking A, você tinha que falar Action Lacking A, talvez.
Pode
não?
ser também.
Enfim, isso não é importante.
Não, não é importante.
O importante é que o Negro Léo lançou esse single antes do seu sétimo álbum, homônimo à música, o álbum chama Action Lacking, sem o A, que saiu pelo selo QTV, agora há pouco em outubro.
É, poucas semanas atrás,
isso.
Né? Bom, o nome Lacking é uma referência à gíria carioca, leque.
Leque de moleque.
Que veio de
é
moleque.
Certo.
Mas agora é só leque. A gíria é leque.
Aquele leque ali.
Que nem bro.
Entendi.
Né? Só que não tem nada a ver com bro, né?
Entendi.
Bom, pra quem não sabe o que é, se tornou, né? Virou, tem uma coisa agora que todo mundo tá falando, que é a cultura leque. Que é a cultura dessa juventude empobrecida, que se manifesta em fenômenos sociais contemporâneos muito conhecidos pela gente. Por exemplo, o funk.
Funk.
Os passinhos.
Os passinhos.
Até as cotas raciais, né, são consideradas esses fenômenos onde é, essa juventude está emergindo.
E o Negro Léo, ele diz que ele acredita que essa voz aí da periferia, da pessoal empobrecido, né, que tá aparecendo agora.
É, periferia porque a gente
agora.
Fala de São Paulo, né? Se fosse do Rio, a gente não pode falar de periferia, porque
tem
é tudo misturado.
É verdade, verdade. Então ele acha que ganhou força, né, nasceu da época da transferência de renda que o Brasil viveu nos últimos anos, criando um novo protagonismo das classes pobres emergentes, que ganharam voz e também espaço.
É verdade, ganharam espaço e a gente pode ver isso no clipe dessa música, que foi dirigido pelo Gregório Gananian. E é um rolê no centro,
um rolê.
Na verdade. É, o cantautor, né, o Negro Léo, faz com o dançarino o Fezinho Patati, que é o featuring dele, o convidado especial dele.
Esse rolê.
Eles fazem esse rolê nesse centro paulista bem boêmio ali, né? Praça Roosevelt, Baixo Augusta.
Entendi.
Ocupam esse espaço, né?
Bom, o álbum foi gravado em menos de um final de semana, em julho, no Red Bull Studio, aqui em São Paulo. E conta com a presença do Sérgio Machado, da Metá Metá, na bateria e synths, o Fábio Sá no baixo, o Bruno Schiavo no violão, também autor da faixa Revirar, que tá no disco, e o próprio Negro Léo na voz violão.
Muito bem, vamos ouvir agora então outro lançamento, Caio.
Outro lançamento.
É só o que a gente vai fazer hoje,
é
né?
É só o que fazemos hoje, vamos lá.
Bom, a gente vai ouvir então agora a banda Britônicos, que como o nome já diz, é uma banda que faz referência à música britânica. No caso deles, o que eles chamam de Britpop.
Estilo Britpop, certo?
É.
A banda acabou de lançar o disco de estreia chamado Três Pontinhos ou Não. Reticências ou Não.
Eles chamam o disco de...
Ou Não.
Ou Não.
Entendi. Eles são um quarteto que, claro, como a Julia já falou, influenciados pelo rock inglês. E essa influência que eles apresentam no começo do disco.
É, aí o miolo do disco tem algumas músicas bem no estilo mais rock clássico. Menos do que a gente chama, né, de... rock inglês, assim. Tem aquele
certo.
Coisa verso, verso, refrão.
Uma
bem
estrutura
rock
pop,
clássico.
Certo.
Estrutura pop, boa, Caio.
Isso. Mas aí mais pra frente, a partir da quarta faixa, ali, eles começam a experimentar um pouco mais. Aparece um pouco de rock progressivo, canções mais longas, uma parte instrumental mais evidente. Então, quer dizer, o disco ele vai se transmutando ao longo das faixas, certo?
É verdade. Eles fizeram meio um caminho, né, das faixas do disco pra mostrar... essas influências deles.
Uhum.
E todas essas faixas são um resultado da parceria dos quatro.
Que quatro?
Aliás, a gente não falou, né? A gente falou quarteto, eu falei isso.
Então
é verdade.
Fala.
Felipe Gonçalves, na voz e na guitarra. O Lennon Fernandes, na guitarra.
Que já passou por aqui, com seu trabalho solo.
Verdade,
Sérgio, já tocamos
já
aqui o Lennon Fernandes.
Ele não é estreia.
Ele sozinho não seria.
Cláudio Froncilio no baixo. E o Gustavo Scripelletti. Acho que é italiano, né? E o Gustavo Scripelletti na bateria.
É isso aí, o disco de estreia foi gravado no estúdio do guitarrista da banda, o Lennon Fernandes, né? E chega depois de dois EPs que já foram lançados, o EP 5 e o Onde a Estrada Vai.
Eles lançaram dois EPs, mas chama 5.
O primeiro chama 5 e o outro chama Onde a Estrada Vai.
Muito bem. Vamos ouvir então uma do primeiro álbum completo dos Britônicos, ou não?
Ou não?
Não, a gente vai ouvir mesmo.
Ah, tá.
A gente vai ouvir a faixa Já Não Sei Mais. E vocês me desculpem por essa piada mega tosca.
Mas antes, por esse bloco, a gente vai agradecer nossa parceria com a Música Gráfica, um portal de merchan de bandas e artistas independentes.
Se você tem uma banda, se você quer vender seus discos, se você quer vender, tem camiseta, caneca, se você quer comprar pra você, né, uma coisa pra sua casa, acessa lá musicagráfica.com.br.
A gente vai pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais artistas inéditos que você nunca ouviu antes no programa.
No nosso especial Só Estreias.
Vamos lá com Já Não Sei Mais, com os Britônicos.
Ou não. Vai.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
Estamos de volta aqui na Outra Frequência, com o segundo bloco, e hoje só estreias no programa.
E a estreia desse segundo bloco, a primeira estreia desse segundo bloco, obrigada, Caio, é a Components.
Uma banda goiana, né, que tá lançando o seu álbum de estreia, A Capacidade de Retornar ao Estado Original.
Além da banda, que é composta pelo Gabriel Santana na guitarra, no sintetizador e como voz de apoio, Hugo Rezende na bateria e voz de apoio, O Matheus Azevedo é a voz principal, o vocalista. E o Miguel Viana é contrabaixo, sintetizador, piano e voz de apoio. Porque, como você pode ver, todo mundo canta nessa
banda. Todo mundo apoia.
Apoia o canto.
Apoia, né? A voz.
O disco também tem participações especiais do Beto Cupertino, da Violins. E do Patrick Maciel, da Bolha Azul.
E é também parcerias de composição nesse disco. Tanto em faixas inspiradas por poemas do Lucas Bonfá, que é irmão do vocalista da banda. Quanto com autorias do Fábio Augustus e o Germano Pomba.
É, aliás, o Germano Pomba, ele tá como parceiro de composição em 7 das 11 faixas desse disco.
É importante a gente falar os compositores, né, Júlia? Até porque...
Ninguém lembra deles.
Ninguém lembra deles, faz parte, né, da obra ali, artística.
É verdade. Certo?
E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre compositor também, num outro artista que a gente vai falar mais pra frente.
Bom, esse disco é um projeto realizado com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o Fundo Cultural 2015, que é uma iniciativa do Governo de Goiás e da Secretaria do Estado de Educação, Cultura e Esporte. E é muito importante também a gente citar isso, Caio.
Importante.
Por quê?
Por quê?
Porque todos esses programas de cultura estão sendo, né, cortados. E é muito legal você ver que tem dinheiro do governo sendo bem aplicado para fazer um projeto legal, né?
Você não acha que esses vagabundos mamaram na teta do governo? Você não acha isso?
Não, Caio, eu não acho. Eu achei importante investir em cultura. Aliás, acho que a cultura e a educação são, né? Enfim, olha eu já dando opinião política aqui, mas enfim, é a base de tudo, né?
Nesse momento é importante,
né? Muito importante, porque é um investimento no futuro. A gente não ia precisar gastar tanto em outras coisas. Segurança, saúde, se tivesse cultura e educação.
Pra ver futuro, vamos resolver os problemas de agora.
É, né? Bom, enfim, tá muito difícil conseguir... Né, produzir coisas culturais no Brasil hoje em dia, então é muito legal ver que tem um grupo que conseguiu, né?
Exatamente. Bom, esse disco foi produzido pelo Gustavo Vasques, foi gravado no estúdio Rock Lab em fevereiro de 2016, até fevereiro de 2017.
Durou um ano essa gravação. A gente falou agora do disco do Negro Léo, que foi um final de semana.
Isso.
Esse aqui demorou um ano todo pra ser registrado.
São processos diferentes, né? Até é interessante de a gente ver os resultados.
Aliás, um processo foi tão longo que a banda mudou, né? Eles mantiveram no set aí, a banda mudou, tô falando assim, né, de tudo, né, amadureceu, enfim. Aí então eles mantiveram no set do disco músicas do início e do fim desse processo. Porque segundo eles, todas as músicas representam essa fase primeira aí de desenvolvimento da banda, né. Então, músicas de todas as fases foram escolhidas pra compor esse álbum de estreia. Tanto do início deles, ainda meio se conhecendo,
até chegar.
Até esse final, onde eles já estão super afinados, quase lançando o disco.
Bom, eles já lançaram também o clipe da música, que a gente vai ouvir agora, Seja Meu, que foi lançada como single antes do álbum.
É, um outro single pré-álbum foi o Utopia, que também tem clipe. E, aliás, é nessa faixa que o Beto Cupertino, do Violins, participa.
Uma última curiosidade, eles mandaram no release deles um pouco sobre cada uma das faixas desse disco.
Ah, eu adoro ler isso, Caio.
É legal, não é?
Eu
quando
adoro
as pessoas
ler isso.
Fazem isso.
Sobre como é que foi escrita, né? O que que significa pra banda, como é que foi o processo.
É, e a Seja
legal.
Meu parece que é a música mais pessoal de todas, segundo eles. É, eles acreditam que muitas pessoas acabam adotando comportamentos pouco saudáveis quando não conseguem tirar alguém da cabeça. Então é sobre isso que fala a música.
Então a gente vai ouvir como é que eles cantam essa obsessão amorosa. Vamos ouvir agora Seja Meu, da Components.
Vai.
Seja meu, eu mal sei quem me tornei. Por favor, seja meu, eu não sei mais ser ninguém. Todo corneta-se de mágoa vem encher meu copo, amor. Todo trago é traço de náusea, vem tragar a sorte, amor. Vem, vai ser melhor pra mim. Pra mim. Thank you.
seja meu. Eu não sei quem me tornei. Por favor, seja meu. Eu não sei mais ser ninguém.
Esse é o Outra Frequência.
Um carro
Ouvimos Ritmo Perfeito, da banda Storing.
Bom, a banda Storing é mais uma estreia aqui, afinal esse programa só tem estreias, né? Só tem banda nova. Eles são uma banda de BH e foi formada em 2010 com a Paloma Luiza nos vocais e o Rodrigo Vilaça na guitarra.
Em 2015, se juntaram a dupla, a baixista Polly Alves e a baterista Úrsula Patitucci.
Agora a Storing tá pra lançar um novo trabalho. E é um single desse trabalho, né, desse disco novo que a gente acabou de ouvir, o single Ritmo Perfeito, que foi lançado no final de outubro, com a produção do Carlos Ziviani e mixagem e masterização do Afonso Silva.
Segundo a banda, a música foi composta de um jeito diferente do que eles costumam fazer. Ela surgiu de um riff que apareceu em um ensaio e que todos gostaram. Isso é comum de acontecer em bandas, né, Júlia? Acho que eles nunca tinham feito assim, mas... isso é uma coisa comum de acontecer.
Acho que talvez não nunca tenham feito assim, mas é geralmente quando você tem uma banda, né? Você vai afinando uma maneira de compor.
Sim, sim.
Né?
São várias
e aí
maneiras de compor, né?
Você vai repetindo aquela maneira que deu certo, né? Os processos, eles vão criando uma cara, um jeito de se fazer, né? E aí, às vezes, vem uma coisa de um jeito diferente que dá certo também.
O que aconteceu nesse caso é que a Paloma trouxe esse riff já com uma letra e, na hora, a Úrsula foi criando a linha de bateria. E aí a música foi surgindo.
É. E aí a ideia de inserir o rap no meio veio só depois que a música tava praticamente finalizada.
Além desse disco, que deve ser lançado logo mais, ele já tem o EP Pra Viver do Seu Lado, de 2014.
Aí só por curiosidade, o nome é alemão e significa distúrbio. E é uma referência a uma montanha, Storing, parece que é o nome da montanha, que serve de retiro para as pessoas que querem passar por transformações pessoais.
Olha só, interessante.
Sabe aquelas coisas de... livro que tá super na moda agora, que a pessoa vai fazer uma trilha,
certo.
Ou ela vai pra uma ilha,
certo.
Ou ela vai...
Certo, entendi.
Entendi. É isso, essa é uma montanha onde as pessoas fazem isso.
Vamos lá, Julia, que tem muita estreia ainda no programa de hoje.
Vamos, vai, a próxima estreia é qual, Caio?
A gente vai ouvir Mudra, é uma outra novidade aqui no programa, a banda Mudra.
Eles são de Jundiaí e a banda começou em 2012 com o intuito de musicalizar ideias que já existiam, mas de um jeito informal, né? Já que todos os integrantes tinham outras bandas e outros projetos musicais.
Até que a Mudra acabou virando o projeto principal deles, né? Foi se transformando e... opa! Agora o principal é esse.
Eles são um trio, o Lucas Loschi, ou Loschi, ou não sei, é um S-C-H, na voz violão. Naira Alves Silva, no baixo. E o Pedro Oliveira, na guitarra.
Mas aí, Júlia, tem o Rogério Silvestro, que é o batera, que conheceu a banda depois, quando eles já estavam gravando o primeiro CD, chamado Labirinto, que foi um disco autoral também com 10 faixas que misturavam um rock mais clássico com progressivo.
E é desse disco, Labirinto, que a gente vai ouvir a música Levante, Cresça e Vá. Mas antes...
antes...
a gente tem que agradecer todo o apoio da Cajueiro Design, que faz nosso site, nossos flyers, toda a nossa comunicação visual.
Dá uma olhada lá no site cajueiro.arte.br.
Então a gente vai ouvir agora Levante, Cresça e Vá com a banda Mudra.
E a gente volta depois do intervalo com mais estresse.
Vai!
Sozinho, mesmo quando você não sabe.
Voltamos já em Outra Frequência. Estamos de volta em Outra Frequência.
Estamos de volta aqui em Outra Frequência. Nosso último bloco de hoje, esse programa só com estreias, só com bandas e artistas que nunca tocaram antes nos 144 episódios anteriores do Outra Frequência.
E a gente vai abrir esse bloco com uma estreia um pouco diferente. É porque não é uma banda e nem um cantor. A gente vai estrear aqui um compositor.
Olha só, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Fico feliz, gosto.
Quem que a gente vai estrear, Caio?
É o Ayrton Muinaine Jr.
Ele é compositor, ele não tem discografia solo, ao menos oficialmente,
só esta, né? Oficialmente, né?
Apesar dele ter feito parte de várias bandas, colaborar para diversos artistas. Por exemplo, atualmente ele é integrante do grupo Tosqueira ou Não Queira, Tonk, ou T-O-N-Q, da banda, do Tato Fischer.
Porque ele é um, da banda, tem um apóstrofe ali,
isso,
né?
Isso, tipo d'água.
Certo.
E ele também é ex-Magazine.
Na verdade, além de compositor, ele também é jornalista, pesquisador de música popular, escritor, humorista e radialista.
Na verdade, ele é nosso companheiro aqui da Rádio USP. Ele é apresentador do Rádio Matraca.
É isso aí. Também colabora em várias publicações e é autor de vários livros sobre músicos, né? Sobre a Danila Barbosa, sobre Roberto Carlos, Rita Lee, John Lennon, Chiquinha Gonzaga e vários outros.
Ele é um grande conhecedor de música,
é,
né?
É isso aí.
E você já deve, né, conhecer as canções dele, principalmente na voz da banda Língua de Trapo, já que ele é um dos principais compositores do grupo.
Ele é autor de músicas clássicas e consagradas dessa banda aí, também clássica e consagrada, certo? Como, por exemplo, O Homem da Minha Vida, que é a música que a gente vai ouvir daqui a pouquinho.
É, essa, na verdade, que a gente vai ouvir é uma versão do disco novo, né, deles?
Mais recente.
21 né? Anos de Estrada, que saiu pela W Discos.
É uma gravação ao vivo de um show homônimo realizado no ano 2000, Júlio. 2000, então não é tão novo assim.
É, não, não, né? Não
é. É que a banda é bem longeva, assim, então
é,
você acha que 2000
recente,
é mais novo.
Recente.
Né? Esse é um disco com aqueles hits clássicos, né, que não podem faltar em todos os shows do Língua de Trapo.
E também com músicas inéditas, mas dessa vez a gente vai ouvir um clássico mesmo, a gente vai ouvir, como a gente já anunciou, O Homem da Minha Vida.
Uma curiosidade que um trechinho dessa música, O Homem da Minha Vida, foi sampleada numa música do Pato Fu, né, do primeiro disco do Pato Fu. Tem esse samplerzinho, então quem é fã de Pato Fu vai reconhecer isso aí.
Vamos ouvir então, na verdade a música toda, né? Não a versão do Pato Fu.
Não, não, a música mesmo.
Então vamos ouvir O Homem da Minha Vida, vai!
1, 2, 3, 4, 5
Essa é para aqueles que estão
ser livre pra voar e conhecer o amor e seus mistérios. Mas você não tinha que casar. Teu único jeito agora é o adultério. Não fui assistir teu casamento, porque o centro de atenção ia mudar. Não quis estragar esse momento. Não fui pra ninguém me ver chorar. Hoje no meu título de eleitor está escrito lá que eu sou solteiro. Mas isso é mentira, meu amor. Só penso em você o tempo inteiro. A paixão e o desejo me consomem. Você também se sente consumido.
Yeah.
consomem. Você, você também se sente consumida. Eu quero de amigo meu, pra mim é homem. Por isso você é o homem da minha vida.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos ouvir outra música.
É sempre a mesma coisa, meu bem. Eu já sei que você vai discordar ou não vai querer. Até no sanduíche que eu me propus a ir fazer. Mas mesmo assim, eu fiz um pra mim, fiz outro pra você. Mas mesmo assim, eu fiz um pra mim, fiz outro pra você. Yeah! Pra mim, fiz outro pra você. Porque no fim, uma mordida, eu sei que você vai
A gente ouviu aí o rock clássico aí da banda Urso Velho com a música Mas Mesmo Assim.
E apesar da Urso Velho ser uma estreia aqui, vamos fingir, assim, considerar, Caio, que a gente tá fazendo agora a nossa sessão Arqueologia do Rock Nacional.
Você falou isso só pra ter um efeito na sua voz pela primeira vez em 145 Uhul! Programas, é isso?
Eu anunciei essa sessão, mas é porque na verdade não,
não é sessão, não é. Não é.
Eu só queria falar isso porque a banda Urso Velho, ela começou lá em 93. E ela foi… ela ressurgiu agora, né? Então é bem o caminho de quase, assim, 90% das bandas…
Que passam pela arqueologia.
Que passam pela
tá
arqueologia.
Certo, é verdade, é verdade.
Então vamos fazer que é como se fosse, só que não é.
Tá bom, tá bom. Só porque a gente tá com saudade da sessão Arqueologia do Rock Nacional também.
Verdade.
Né? Porque quando tem as entrevistas não tem, agora tá fazendo especial, a gente tá com saudade. Mas enfim, vamos lá.
Bom, então como eu já disse, Urso Velho começou em 93, na Zona Sul de São Paulo. E a banda foi formada por amigos e entusiastas musicais.
Entusiastas, né, Júlia? Eles se apresentam.
Entusiastas.
Até como... Não só como músicos. Quando eles fazem a apresentação da banda, eles falam assim, por exemplo. A banda é formada pelo jornalista Bona.
Que é vocalista e guitarrista.
O designer gráfico Lincoln.
Que é o baixista.
Os dois professores de educação física, o Cláudio Natati.
Que é guitarrista e compositor.
E o Vitor Tarini.
Que é baterista. Então Sacou? Eles são entusiastas musicais, eles não se consideram profissionais da música,
mas
né?
Mas tem a banda,
no sentido
aí.
De que eles têm outras profissões.
Certo. Né? Também tem outras profissões. Mantém essa formação, que a gente falou agora, desde 95.
Olha só que raridade.
Que é uma coisa rara.
É verdade. Bom, no início eles trabalhavam no home studio do Bona e do Lincoln, o que permitiu que eles ensaiassem, criassem e gravassem as primeiras demo tapes.
Demo tapes.
Afinal, a gente tá falando de anos 90, né?
Exatamente. Eles também tocavam na noite em todos os locais bacanas de São Paulo dos anos 90 e foram parar na MTV,
é
claro.
É claro, porque lugar bacana de tocar nos anos 90 é a MTV, né, cara?
MTV também. Primeiro disco deles saiu só em 98, com 7 faixas autorais.
É, foi gravado no estúdio Apollo, o estúdio do Roberto Silecki, ou Siletti. Ou Silesi, que é o ex-baterista da Corsus. E teve produção musical do Fon Jimenez e produção gráfica do Lincoln Camargo, né? Que é, como ele se apresentou já, designer gráfico.
Gráfico. Isso. A partir do ano 2000, a banda entrou num estado de hibernação, certo? Como eles mesmos escreveram. E os ensaios e apresentações diminuíram. E os integrantes da banda tomaram novos rumos em suas vidas pessoais, né, Júlia?
É
aquela
verdade.
Coisa
tem
toda.
A coisa, né, profissional, começou a ter mais trabalho. Alguns deles casaram, tiveram filhos.
E faziam ali shows pontuais durante esse tempo, né, Júlia?
Até que esse ano, em 2017, eles voltaram com a rotina de ensaio. Como voltaram a fazer música inédita. E a agenda começou a ficar cheia.
Eles lançaram o clipe da música Mas Mesmo Assim. A música que a gente ouviu agora, pra marcar o retorno da banda.
É, e aí o vídeo foi gravado numa festa tradicional, dada pelo guitarrista e compositor da banda. Que
o Cláudio
Natati. Parece, cara, que ele fecha a rua.
Fecha a rua.
Reúne umas 300 pessoas, assim, é um clássico, que ele dá todo ano,
uma festa famosa.
Festa famosa, é.
Esse single que a gente ouviu foi produzido por Fon Jimenez, gravado no estúdio MM, o Music Maker, do luthier Ivan Freitas.
E essa música, composta, obviamente, pelo compositor da banda, o Cláudio Natati, como a gente já falou, né? O festeiro aí, foi composta para a esposa dele.
Para a esposa dele. Porque tem aquela parte do vou fazer um lanche, ela fala que não quer, ele faz dois. Porque sabe que ela vai querer a hora que ele
eu
sentar.
Eu não entendo porque que você acha que isso é uma coisa típica
você
de relacionamento
entende, né?
A dois. Não,
você não entende.
Não entendo.
Tudo bem.
Não entendo, assim, é normal.
É normal? É normal. É
normal.
Isso acontece.
Não, é as coisas acontecem de modo normal, não entendo. Porque isso é uma coisa muito particular
isso,
dele.
Isso, quase ninguém acontece isso. Bom, a gente tá chegando quase ao fim do programa de hoje. Mas antes de ouvir a última música, a gente quer agradecer o Espaço Som, onde esse programa é gravado.
O Espaço Som fica na Teodoro Sampaio 512, tem serviço de ensaio, gravação e até pocket show. O contato é o WhatsApp telefone 97632-0864 ou espaçosom.com.br.
E vamos dar a agenda da semana também, por que não? Como não?
Sempre damos.
Sim, então vamos.
Então vai ter Bloco do Caos, 4 anos. Vai ter participação do Japa e Well e também Buffalo Crew. E shows do Aurora Surreal e dos Puritanos do Cabaré.
Quando?
São festão. Vai
quando?
Ser
quando?
Dia 1º de dezembro, sexta-feira, às 11h30 da noite.
Onde? Onde?
Na Amorada, que é perto do metrô Barra Funda, em São Paulo.
Dia 2 de dezembro, a partir das 18h30 da tarde... Vai ter mais um show da turnê Gatos e Ratos, do Odair José, no Centro Cultural São Paulo, na mítica sala Adoniran Barbosa. O Centro Cultural São Paulo fica ali, na boca do metrô Vergueiro.
É, e no dia 2 de dezembro, também um dia bem concorrido, vai ter duas coisas muito legais. Vai ter show da Litera, vai ser o encerramento da turnê Caso Real em São Paulo. Vai ser também, como eu disse, dia 2, às 9 da noite, talvez dê tempo de sair de um correndo pro outro. No Teatro da Rotina, na Rua Augusta, em São Paulo.
É isso aí. Lembrando que a gente tá na Rádio USP, nos 93.7 FM em São Paulo.
107.9 FM em Ribeirão Preto.
Pelo site radio.usp.br.
Todo domingo, às 18 horas.
Na MKK Web Radio, toda quarta às 22 e sábado às 14.
Na programação da Audioatividade, na audioatividade.com.br e no aplicativo.
E também no nosso site, radiooutrafrequência.com.br.
Ou nos podcasts aí da vida, né?
Podcasts online, da vida.
Isso. Bom, se você tem uma banda, se tem um projeto solo, se você quer indicar alguma coisa pra gente ouvir aqui, manda um e-mail pra gente, radiooutrafrequencia@gmail.com.
A gente também tá nas redes sociais, no Facebook.
Rádio Outra Frequência.
No Instagram.
@ Outra Rádio.
Ah, fala Instagram, você falou Outra Rádio? Foi de propósito.
Nossa.
Ah, o Twitter é @ Outra Rádio.
Que engraçadinho.
O Instagram é Rádio Outra Frequência.
A questão é...
É só pra ver se você tava tão dormindo quanto eu.
É, a questão, Caio, que é importante dizer, não é dizer essas coisas. O importante é dizer que se você ficar ligado aí nessas manhãs durante a semana, em geral de terça, você vai poder ver ao vivo os bastidores. A gente falando besteira, errando.
Os erros.
É, refazendo.
As brigas, as reconciliações.
As porradas, o que mais? O Aname dançando.
Aname dançando, que é pontual.
Muitas coisas que acontecem aqui nos bastidores da gravação e você pode ver ao vivo pelas nossas redes sociais.
Isso aí, a gente também tem uma hashtag, a hashtag Rádio Outra Frequência, que a gente segue sempre e vê tudo que tá postado com ela.
Bom, vamos ouvir então agora a nossa última música de hoje.
Vamos sim, um lançamento de um projeto novo pela One RPM, que é o Trinca de Ases.
É, o Trinca de Ases é uma parceria de três vozes bem conhecidas, a Gal Costa, o Gilberto Gil e o Nando Reis.
É, isso aí. A parceria que surgiu em Brasília no ano passado, no encontro em homenagem a Ulisses Guimarães, e deu super certo.
É, parece que Gal e Gil passaram a conhecer mais profundamente o repertório do Nando Reis, que obviamente era fã e conhecedor dos dois veteranos, afinal...
Como todos nós.
Quando Gal e Gil já estavam aí no auge, ele era adolescente, né?
Certo.
A diferença de idade é de uma geração, por aí.
Certo.
E aí o projeto deu tão certo que interrompeu os outros projetos dos artistas.
É, parece que a Gal tava em turnê com o Estratosférica, o Nando tava em turnê com o disco novo também, o Jardim Pomar. E o Gil já tava gravando o próximo disco, mas eles resolveram dar um break. Porque rolou o Trinca de Ases, eles falaram, opa, tá aí um negócio.
É, e aí, agora eles estão rodando o Brasil com um show que tem no repertório versões, mas também tem músicas inéditas deles, como Dupla de As e Tocarte, que aliás é a primeira parceria entre o Nando e o Gil, e é a música que a gente vai ouvir agora.
É, isso aí. Será que isso é uma tendência, Júlia, uma coisa meio tribalistas?
Ah, acho que você achou a sacadinha.
Formação,
Caio,
de supergrupos?
Supergrupos?
Daqui pra frente?
Superbandas.
É uma coisa parecida.
Acho que deve ser uma coisa. Será que eles vão brigar, tipo, uma coisa meio Liga da Justiça e Vingadores?
Olha.
Que tem uma concorrência?
Já pensou?
Tribalistas, Trinca de Ases.
Eles são espertos.
Bom, então vamos ouvir Tocarte com Trinca de Ases e a gente volta na semana que vem.
Semana que vem a gente vai ter entrevista também, né, Júlia?
De novo, Caio?
De novo entrevista.
Tá dando spoiler, para de dar, não fala quem é.
Vai vir a Lara Alfran aqui ao vivo.
É, ninguém me ouve nesse programa, ninguém me ouve.
E vocês não percam.
Até semana que vem.
Tchau.
Assim como se toca a música, tangendo as cordas, dedilhando as teclas, metendo as mãos na pele do tambor.
Tocar-te assim como se toca samba, a pé na bamba, o pulso no compasso e aquele abraço pra trazer calor. Tocar-te no rosto, no nariz, no lábio, com algum ressábio. Tocar-te no ventre, que aí já terei ido mais à frente. Talvez seja forçado a recuar. Tocar-te na perna, no braço, no seio, com algum receio. Tocar-te no meio, que aí já foi tão longe o devaneio, que o melhor talvez seja parar. Tocar-te, a arte de tocar-te é partitura, na altura que o amor possa alcançar. Tocar-te, a arte de tocar o instrumento, juntar num só momento nosso par.
Tocar-te assim como se toca a música, tangendo as cordas, dedilhando as teclas, metendo as mãos na pele do
tocar-te assim, como se toca samba. A pé na bamba, o pulso no compasso e aquele abraço pra trazer calor. Tocar-te no rosto, no nariz, no lábio, com algum ressábio. Tocar-te no ventre, e aí já terei ido mais à frente. Talvez seja forçado a recuar. Tocar-te na perna, no braço, no seio, com algum receio. Tocar-te no meio, que aí já foi tão longe o devaneio, que o melhor talvez seja parar. Tocar-te, a arte de tocar-te, a partitura na altura que o amor possa alcançar.
Uma produção de Caio Bars e Júlia Novaes.